Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Ei, oi, 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 minha vida. Oi, minha vida. Tudo bem? Você é minha vida e saúde. Tá tudo bem? Tá tudo sossegado? A gente começa o nosso programa mais uma vez aqui na programação da Rádio Novo Tempo, chamando os nossos ouvintes. A gente tem ouvinte fiel, que fica aqui, ó, esperando a gente começar. E aí já vem começando, vem pra cá, fica aqui com a gente, vem pra cá, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Que bom que você tá acompanhando a programação. Eu sei que tem gente acompanhando no radinho a pilha, eu sei que tem gente acompanhando pelo som do celular, eu sei que tem gente acompanhando pelo site, eu sei que tem gente acompanhando no aplicativo. Olha quantas formas de você acompanhar a Rádio Novo Tempo. Fico feliz da gente encurtar essa distância aí com a tecnologia. Antigamente a rádio era sua voz, não é? Hoje você pode conhecer o locutor que você gosta, o locutor que faz o programa que você gosta. É muito legal, né? Essa nossa proximidade. Querido, querida, hoje a gente já estava precisando falar desse assunto aqui na programação. Enfim, chegou o dia para a gente conversar sobre sensibilidade alimentar e a genética. Deixa eu perguntar para você, já pensar aí, você já percebeu alguma coisa, algum sintoma incômodo depois que você come algum alimento? Um alimento específico, algum. Rose, eu tomo leite e sinto um negocinho assim. Rose, eu como pimentão e sinto um negocinho assim. Fala pra gente, conta pra gente, 12981510081. Eu como um pedaço de pão, fico assim, sabe? Desse jeito? Então, você traduz aí esse aí pra gente. 12981510081. Muito obrigada pela sua participação. Deixa eu te trazer aqui algumas informações. De acordo com a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, há aproximadamente 2 milhões de pessoas com doença celíaca. E tem muitos outros casos que ainda não foram diagnosticados. Isso no caso, esse número é de casos diagnosticados. Agora você imagina aqueles que não são diagnosticados. A estimativa no mundo é que 1% da população seja celíaca. Essa é uma doença autoimune, crônica, em que a pessoa não pode de forma alguma ingerir alimentos que tenham glúten, ok? No entanto, o número pode ser ainda maior de pessoas que não têm a doença celíaca, mas que possui alguma sensibilidade, não apenas ao glúten, mas a outros alimentos também. Será que genética tem alguma relação com essa sensibilidade alimentar? Que você acha? Já parou para pensar, será que tem alguma coisa no meu corpo, né, nos meus genes, que provocam isso? Será? Eu tô curiosa e a gente vai descobrir isso daqui a pouquinho. Nós vamos descobrir essa resposta daqui a pouquinho aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Vamos que vamos. Deixa eu cumprimentá-la. Grazi Donato, tudo bem com você? Bom dia.
Oi, Rose, tudo ótimo, bom dia, que assunto maravilhoso, doutora Elma, fala pra gente, vai ser bom demais.
Vai ser maravilhoso mesmo, não é? É um assunto que a gente vai descobrir muita coisa aqui, viu, querido ouvinte, já chama o grupo da família pra participar com a gente. Grazi, todo mundo que acompanha aqui o nosso Vida de Saúde já... 4 anos, Lu? A gente já fez 4 anos? 4, né? 4 anos, então todo mundo que já fez... Que acompanha a nossa programação, já conhece a Grazi, já sabe da mentoria dela. Agora eu queria que você, antes de falar da mentoria para os novos ouvintes que sempre chegam, se você pudesse escolher um símbolo que represente a sua mentoria com as meninas, o método FEM, que símbolo que você pensa assim, de primeira?
Rose, símbolo seria acho que um triângulo.
Um triângulo.
Corpo, mente, espírito.
Ah, legal. Sim. Legal, são 3 pilares aí, né? Agora explica pra gente por quê, o que é o método FEM? E já convido o pessoal pra participar.
É, Rose, o método FEM é uma mentoria, assim, que a gente trabalha essas 3 questões, corpo, mente e espírito, e a gente acredita que o ser humano, ele é um todo, né? Às vezes a gente quer tratar uma parte só, eu quero emagrecer. É só fazer a dieta aqui, ó, pronto, faz aqui que você consegue. Ou você não consegue fazer, a pessoa fala assim, que preguiçoso, que preguiçosa que não consegue fazer. Então, a gente acredita que não, que o corpo ele é um todo, né? Que a gente tem a nossa mente, a nossa espiritualidade, tudo está interligado. E, às vezes, a gente precisa trabalhar outras questões para que consiga ter resultado numa área que, às vezes, a gente nem imagina, né? Que eu vou trabalhar as minhas crenças, eu vou trabalhar traumas, coisas do passado. A gente nem imagina que isso pode ajudar, por exemplo, a emagrecer. Né? Então, o método FEM tem a ver com isso, você entender, você se entender como um todo e conseguir melhorar áreas da vida para que você alcance resultados, às vezes, até em outras áreas. Uhum. Então, é sobre juntar tudo mesmo e te entender melhor para você conseguir o que precisa, né? Seja resultados físicos, seja resultados emocionais, né? Autoestima, autocuidado, autoconfiança, autoexpressão, né? Então, a gente vai trabalhando ali tudo junto.
Muito bem, esse é o método FEM, Grazi. Pode falar, você ia falar.
Ia falar meu Instagram, que é @grazidonato. Então, quem quiser conhecer mais como funciona esse acompanhamento de um ano para você mudar tudo, só me chamar ali no direct ou no link da bio que tem nosso WhatsApp.
Só para as meninas.
@grazidonato.
Só para as meninas, né, Grazi?
Só para as meninas, o método
feito. Raul, bom dia para você. Bem-vindo.
Bom dia. Tudo jóia, Rose?
Tudo jóia. Bom, mais um
ótimo
encontro
dia.
Aqui.
Olha, dia da preparação, bom demais.
Hoje é quinta, Raul. Hoje é quinta. Você tá igualzinho a mim. Hoje eu mandei um recado pra Lu, pra Patrícia aqui, falando um negocinho. Aí a Patrícia, não é melhor a gente deixar pra amanhã, porque amanhã é sexta-feira. Eu falei, amanhã é sexta-feira, eu tô achando que fosse hoje. Pois é.
Tá bom, ganhei um dia na semana.
Ganhou mais um dia aí. Amigo, e o símbolo que você acha que poderia simbolizar o método que você utiliza?
Pois, quando você falou, eu pensei logo na borboleta.
Na borboleta.
Né? Na borboleta, porque ela começa ali, né, como uma lagarta, né?
Uhum.
E aí essa lagarta representa a vida antiga, os hábitos ruins, os hábitos que destruíam sua saúde, né?
Uhum.
E aí, passando por aquele processo de metamorfose, aquela transformação, né? Aí você sai pra vida, né? Você voa, você vai viver uma vida abundante ali que Deus quer para nós.
Muito bom.
Então, esse animal que eu pensei, o símbolo, né, que eu pensei. Uhum.
Deixa então o convite pro pessoal virar borboleta, então, aí.
Isso aí. Você aí, lagartinho, do meu coração.
Quer
transformar numa borboleta, quer emagrecer 10 quilos até o Natal, passar por um processo de transformação, recuperar sua energia, recuperar sua confiança. A gente não nasceu para ser lagarta, nascemos para ser borboleta. Então vamos lá, é leisdoemagrecimento.com.br. Agenda sua sessão com o nosso time, vamos te entender ali na sessão que é gratuita. E aí sim a gente vai te apresentar os planos pagos para vocês escolherem qual que vocês querem, ou se não também, dali da sessão, se você não quiser nenhum deles, você já vai sair com um plano para sua vida.
Legal.
Então, leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bom, gente. Lembrando que essa mentoria do Raul, a perda de peso é um resultado, né? Porque tem tanta coisa profunda, mudança de estilo de vida, não é? Novas descobertas, sim. Não é, o Raul?
Sim, a pessoa, a gente sempre fala aqui no programa, né? Nós somos um ser integral, né? A gente é físico, mental, espiritual. Então, a transformação, ela se reflete em todas as áreas, né, Rússia? O emagrecimento é uma coisa que a gente busca, né, e tal, mas, na verdade, a transformação, ela é completa.
É verdade. Bora lá, minha gente! Ela voltou! Eu não tô achando minhas palmas aqui, ó. Ela voltou! Essa daqui, ó. Ei. A gente ama quando essa moça passa por aqui. Tão bom, doutora Elma. Oi, doutora, tudo bem? Bem-vinda.
Pensa tudo melhor, hein, Rose?
Muito bom.
Com esse jeito, essa alegria, esse sorriso. O pessoal de casa aí já fica todo mundo feliz, dando risada por cantos, né? Quando está ouvindo o Rose aqui nesse momento, junto com o Grazi, com o Raul. Beijo no coração para todo mundo. Ô, Rose, o povo ama essa raiva. rádio, viu?
Ama, é.
Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal de Santa Isabel, que tá sintonizado aqui. Eu vou esquecer, Rose, é muita gente, são muitas localidades. Eu tenho um retorno, diz assim, olha, doutor, eu vi você na rádio, ouvi. Eu falei, eu quero mandar um abraço para uma grande colega minha que esses dias estava indo levar o filho na escola e me ouviu, só pela voz, já sei quem é, é a Elma que está lá. Beijo, queridos, muito bom, carinho especial toda vez que eu venho aqui. Para mim é uma alegria muito grande estar nesse momento compartilhando do conhecimento que eu tenho aprendido com Deus.
Amém, a gente ama ter você aqui, doutora Elma Gronenberg. Ela é tanta coisa. Ela é nutrigeneticista, doutora em genética de alimentos. Falei certinho, doutora? Fala. Se falei errado, pode corrigir, não tem problema. Deixa seu contato para que a nossa audiência possa conhecer seu conteúdo no Instagram.
Vamos lá. Eu quero essa turma comigo lá no Instagram, porque nós estamos, vem novidade aí pro Instagram. Já nós vamos repaginando muitas coisas legais. Em 2026, muita coisa especial acontecendo. Mas vem para cá, elma.saude, você já entra no Instagram e já acompanha comigo toda essa revolução, né, que a gente tem aprendido da alimentação, dos genes, do estilo de vida. E eu venho lá cada dia alimentando essa informação de uma maneira que você entenda. Então vem pra cá no Instagram, elma.saude.
Ok, não tem o doutor antes?
Tem o doutor, mas se você já colocar, antes do DRA, né?
Tá.
Se colocar elma.saude, já me localiza.
Esse Elma com H, pessoal, H, Elma, tá bom? Então vou botar H, Elma.
É verdade.
Tá bom? Então, @DRA... Elma, esse Elma antes do E, você põe o H, ponto saúde, tá bom? Mas se colocar Elma, já vai aparecer ali, o ponto saúde vai aparecer a doutora Elma. Enquanto você está participando comigo, me dizendo se você já percebeu alguns sintomas, sabe assim, depois de comer um alimento, eu vou chamar a música, Mariana Farinha, Jardim, confira.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Cada cor que tem no entardecer, um sorriso teu. Eu sei que em cada grão de areia e também em cada onda nova lá no mar tem o teu olhar. Tudo que eu posso ver foi feito por tuas mãos, e tudo que desfiz em mim só tu podes refazer. Por isso quero um coração que seja semelhante ao teu. Entrego o que chamei de meu pra ser tudo que é teu. Só teu. Vou entregar meu coração, tão frágil, tão impuro e vão. Entrego tudo que é meu pra ser completamente teu. Só teu.
Ei, Rádio Novo Tempo, Mariana Farinha por aqui, Jardim. Bom dia para você, onde quer que você esteja. Bom dia. Já tá participando comigo? Vamos lá. Você já percebeu algum sintoma incômodo por comer algum alimento específico? Que você percebe, quando eu como, acontece isso. Como queijo, acontece isso. Eu como pimentão, acontece isso. Vai falando aqui com a gente. Sensibilidade alimentar e genética é o nosso assunto de hoje. Vamos lá, quem participa aqui comigo. Bom dia, sou celíaco e sim, genética, já nasci com isso. Participação anônima aqui na programação. Mais um alôzinho, vou falar duas participações, Grazi e Raul também mais duas. Eu tenho intolerância a alguns alimentos saudáveis, como feijão, pepino, melancia, eu fico estufada. Eu amo feijão e outras leguminosas e não posso comer com frequência. Aí quando a gente ama, não é um alimento e a gente precisa evitá-lo, é difícil mesmo. Ô Lu, tem participação aí com você? Vamos lá.
Bom dia.
Dia.
Sou Silvani, presidente de Cândido, Espírito Santo.
Bem-vindo.
Eu não sei por que, de um tempo pra cá, eu não posso comer bolo.
Bolo.
Eu comi antigamente, não fazia mal. Bolo agora me faz um mal tremendo.
É mesmo, irmão. Fica aqui com a gente, quem sabe vamos achar respostas. Grazi, duas participações.
Rose, a gente já tem várias participações aqui e dúvidas também. O Vencerlei fala aqui, ó, eu não posso comer pimentão e pepino, que eu não me sinto bem.
Uhum.
E tem aqui também a Andres, que ela fala aqui, ó, eu não tenho nenhum caso na família, mas aos 36 anos fui diagnosticada com intolerância à lactose,
uhum,
o que inviabiliza o uso de diversos alimentos, mas ela fala que só sentiu esses sintomas a partir dos 30 anos.
Uhum.
Legal, né, Rose? Já tem bastante participação aqui, pessoal.
O pessoal gosta desse assunto, não é, Raul? Opa, Raul? Perdemos o contato com o Raul?
Acho. Oi.
Que sim, né? Ah, tá.
Rose.
Oi. Diga.
Tá me ouvindo?
Tô ouvindo agora.
Oh, beleza. Vamos lá. Aqui o Vencerlei fala que não pode comer pimentão e pepino e não se sente bem. E a Clara só tá dando bom dia pra Grazi.
Ah, tá bom.
Bom dia, Clara.
Ai, ai.
Maravilhosa.
Ai, ai. Bom dia pra você, Clara. Vamos lá, minha gente. Doutora, vamos começar então, pra gente poder compreender. A Grazi, ela já compartilhou aqui no Vida e Saúde, em um dos nossos programas, como que ela descobriu a sensibilidade alimentar. Mas nem todo mundo ouviu, acompanhou. Então vamos aproveitar e vamos entender o que, que significa quando a gente fala sobre sensibilidade alimentar. Como é que a gente faz a diferença aí de alergia, de intolerância? Especifica pra gente.
Muito bom a gente já começar trazendo essas diferenças desses conceitos. Sensibilidade alimentar não é a mesma coisa de alergia alimentar e nem de intolerância alimentar. É fato que todas elas diz respeito à alimentação, mas a resposta do organismo é diferente quando a gente imagina aí a bioquímica. Então, a sensibilidade alimentar, ela é uma resposta biológica tardia, ou seja, não é aquela sensibilidade, aquele alimento que você come e já se sente de imediato, você sente uma alteração, você sente ou estufamento, ou mais gás, ou uma diarreia, ou uma coceira na pele. Não. A sensibilidade é uma reação que não tem a ver diretamente com o mecanismo do IgE, que é uma imunoglobulina que manifesta aí a reação alérgica. Não é. No entanto, ela é mais preocupante porque ela vai agir diretamente na permeabilidade intestinal, o que a gente estuda muito como leak gut. O leak gut é uma situação que acontece no intestino abrindo as células que deveriam estar juntas pelas tight junctions. Então, ao invés da célula estar juntinha, ela se abre por uma questão de reação do próprio organismo por não aceitar aquele tipo de alimentação.
Uhum.
E isso vai comprometendo todo o funcionamento intestinal. A alergia alimentar, por outro lado, é uma reação imediata. Deixa eu dar um exemplo de sensibilidade. Por exemplo, tem pessoas que não são celíacas,
uhum,
mas ela tem uma sensibilidade toda vez que ela come pão, macarrão, pizza, ao glúten.
Uhum.
Isso a gente vê bastante no exame nutrigenético, que tem um gene, o CCR3, ele mostra que você tem uma sensibilidade quando você come esse tipo de alimentos. Não é tão grave como a pessoa que é celíaca. Agora, alergia não. Alergia imediata. Você sente imediatamente, cerca aí de minutos até 2 horas, que aquele...
Uhum.
Que aquele alimento, perdão, aquele alimento não foi importante para você, não, uhum, não respondeu bem. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que têm alergia a pólen, ao amendoim, ao ovo com albumina. Tem pessoas que têm alergia aos crustáceos, né? Que é até bom ter mesmo, né? Os frutos do mar.
É
até bom manifestar.
Não fazem bem a saúde.
Não faz, mas tem até castanhas. Tem gente que come uma castanha e já começa uma
coceira,
né? E a última é a questão da intolerância. Aí agora nós estamos falando de um assunto bem mais sério. A intolerância é quando o organismo não produz enzimas que vão diretamente metabolizar aquilo para você ter uma boa digestão. Quer ver um exemplo? Aqui a gente até ouviu, né? é a intolerância à lactose. Por que que as pessoas manifestam isso? Porque elas têm lá no seu DNA uma alteração, uma variação genética, e ela não produz corretamente a lactase. A lactase é a enzima que quebra esse açúcar do leite, esse carboidrato chamado lactose. Então, nesse caso, com a confirmação genética e o teste de intolerância, essa pessoa tem que ficar isenta completamente de lactose, né? Ela não pode consumir porque ela vai ter reações variadas de má digestões, sintomas, gases, inchaço, aquele empachamento, né? Mas aqui também, dentro dessa estrutura de intolerância, nós vemos pessoas com problema de histaminas, Rose. Acho até que a gente tem que ter um programa só para falar sobre elas. Uhum. Hoje é muito comum a gente ter uma intolerância a histaminas. Quer ver? Tomate, pimentão, uhum. Tem muitos alimentos que a gente comumente utiliza, uhum. Melancia, tem gente que tem intolerância. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma pausa no consumo, tentar o consumo mínimo, porque ela vai ter reações alérgicas. E o que é pior dessas reações alérgicas? É que você começa a ter um processo inflamatório. Então, são inflamações que a gente chama subclínicas, que às vezes vai lá no médico e não tem diagnóstico. Uhum. Mas ela tá latente, inflamando o teu organismo, e isso é complicado quando a gente fala de alimentação.
Vamos fazer um programa só sobre esse assunto super interessante, não é, Grazi?
Sim, Rose, eu já quero esse programa urgente na minha mesa. Porque eu tenho intolerância à histamina também, gente. Eu sou toda bichada. Eu não sei o que aconteceu comigo. Que, olha, alguma coisa aconteceu errado lá no momento. Que, olha, é intolerância à histamina, é sensibilidade a glúten.
Intolerância a
amendoim. Intolerância. Gente, é tanta intolerância, entendeu? Vamos falar disso, doutor.
Vamos lá.
Olha, a gente tem que aprender, né?
O Grazi, esse é um programa interessante porque tem a ver com enzima, né? A enzima DAO. Sim. A gente está estudando muito a enzima DAO agora. E isso, sim, a gente vê no exame genético. Só para a gente ter ideia, pessoal de casa, num único exame de nutrigenético, você pode ver a reação do teu organismo para cerca de 216 alimentos.
Uau,
frutas, sim, legumes, cereais, e aí as histaminas vai junto, food maps vai junto, e a gente consegue entender um monte de reações.
Ok. E é um assunto pouquíssimo falado, quase ninguém tem conhecimento disso. Uhum. Eu pesquisei muito, né, quando eu descobri que eu tinha essa intolerância também, e pouquíssimo falado mesmo, então é interessante a gente trazer esse conhecimento aqui para a rádio, né? E são muitos alimentos que tem que tirar, né, quando você tem essa intolerância. Mas vamos lá, doutora. Nós temos três variações de genes que estão entre os mais estudados quando o assunto é sensibilidade alimentar e metabolismo. Pessoas com essas variações deveriam adotar uma dieta com menos quantidade de açúcar e carboidratos, mesmo que os resultados dos exames estejam normais?
Ótimo, excelente. A gente vê muito acontecer isso, e é por isso que esse estudo ele é profundo e ele é tão interessante, porque muitas vezes os exames estão ali normais, olha lá o screen de todos aqueles marcadores e está tudo certo. Mas aí a gente vê, quando a gente faz um exame nutrigenético, é por isso que eu insisto com isso, cada paciente meu que toma essa decisão de fazer o exame, eu consigo ter uma conduta muito assertiva. Porque eu já sei onde é que está a causa. Uhum. E a gente tem que parar de cuidar de sintomas mesmo, viu? Está na hora da gente parar com isso nas nossas práticas aí. Porque nós temos que cuidar de causas. E a causa está lá num alimento saudável, uhum, e que está te trazendo sérios problemas, uhum, né? Então, essas variações genéticas, são vários genes, mas eu trouxe aqui três genes. Eu queria só destacar eles, que a gente vê muito claramente nesses exames, que é o gene, o FTO, que está ligado a essa questão obesogênica de ganho de peso por causa de consumo de carboidratos, principalmente refinados, e especialmente consumido à noite, né? Então, o organismo que já tem esse polimorfismo, ele tem uma dificuldade no metabolismo de quebra desse carboidrato, quebra da gordura, e aí ele vai acumulando lá, e a resposta disso é depósito de gordura. E tem outro gene, é o TCF7L2, que ele é muito estudado. A gente abre os artigos científicos, a gama de estudos é profunda, porque é um gene ligado à resistência à insulina. E ele vai mostrar claramente, ele é de maior peso para os carboidratos. Então, se o meu paciente tem o polimorfismo TCF7L2, eu já tenho que ficar esperta com a dieta dele dos carboidratos. Então, essa pessoa precisa necessariamente ter um consumo de carboidratos integrais. Então, ter aquela a batata cozida, a batata doce cozida, ao invés de tudo isso processado em forma de farinhas. É o que dá o grande problema de ativação, são esses carboidratos, né, refinados. E o terceiro gene é o PPAR-gama, um gene também voltado para resistência à insulina, e todos eles trabalham em conjunto com a resposta do organismo ao consumo do carboidrato. Então, a gente precisa ter medidas preventivas. É uma desvantagem genética que eu tenho? Não necessariamente, porque com a epigenética, esse gene que está com a alteração, a gente vai silenciando ele. É claro que a gente vai ter que ter restrições, porque senão ela vai estar o tempo todo. Aí ela não consegue ter aquela perda de gordura comparado com a amiga que fez a mesma estratégia e não conseguiu. Uhum. Então essas respostas nos ajudam a trazer para essa pessoa uma nova consciência. Poxa, agora eu vou ficar esperta, especialmente o carboidrato de alto índice glicêmico consumido noturno.
Acredita que já terminou nosso primeiro bloco? Acredita? Intervalo e a gente volta já já. Mantenha a sintonia. Ei, oi, 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 minha gente. Já estamos de volta. A gente está batendo papo com a doutora Elma Cronenberg. Sensibilidades alimentares e a genética é o assunto de hoje. Antes da gente retomar com o Raul aí a nossa rodada de perguntas, Rodrigo Silva vem Descobrindo Tesouros. É a revista infantil, gente, revista em quadrinhos. Doutor Rodrigo, que é arqueólogo bíblico, e ele vai com o Afonso ali desbravar lugares e buscar e descobrir artefatos. Rose, o que é um artefato? Tem que ler a lição aqui, ó, a revistinha, para descobrir. Então ele encontra ali, né, ele vai buscar isso em sítios arqueológicos. Rose, o que é sítio arqueológico? Tem que ler a revistinha para descobrir. Presente para você, e eles partem para uma missão para realizar sonhos. Tanto o sonho do pequeno Afonso como do Dr. Rodrigo Silva. Tem que ler a revistinha para você descobrir tudo isso. É uma leitura boa, fácil, leve, revista em quadrinhos, presente para o seu filho e para sua criança, tá bom? Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. É só você digitar tesouros, que você já recebe o cadastro. Em 30 dias está na sua casa. É um presente do novo tempo para a sua criança, a sua família. Retomando o nosso assunto, não é, Raul?
Vamos lá.
Vamos lá.
Beleza, doutora. Seguinte, doutora, algumas pessoas, né, vivem ali com o corpo inflamado, sentindo cansaço, dor nas articulações, intestino preso, inchaço, mesmo sem uma doença específica. Então, pequenas variações genéticas pode deixar o corpo mais sensível a certos alimentos que aumentam a inflamação?
Raul, com certeza, né? A variação genética, ela mostra essa intensidade da resposta inflamatória. Por isso que é interessante a gente ver o exame, porque a gente vai entendendo a intensidade que o corpo responde a esse processo inflamatório. Então, existem genes, quando estão em variações, como o NF-kB, que é um gene muito estudado com relação à inflamação, essa pessoa tem que ter limites com ultraprocessados, com excesso de ácidos graxos, principalmente o ômega 6, né? O ômega 6 é um ácido extremamente inflamatório. Então, nós estamos inflamando com o consumo de óleos vegetais, né? E isso aumenta, potencializa quando você tem um polimorfismo. Agora, é interessante a gente pensar que quando esse alimento inflamatório, vamos pensar que um ultraprocessado, né, um industrializado, chega no intestino, ele vai ativar, ele vai se ligar ao NF-kB, por exemplo, a esse gene inflamatório, e ativar ele. Então, é o que eu sempre tenho ensinado, que a epigenética, esse botão de liga e desliga, está sob nosso controle. Então, se eu não quero ligar esse gene que ativa mais, potencializa mais um processo inflamatório, o que é que eu vou escolher? Não ligar ele. Eu vou deixar ele silenciado, desligado, ao não consumir esse tipo de alimentos que vão cada vez trazer esse processo inflamatório. E aí a gente vai ter que investigar, além da genética, a questão da microbiota intestinal dessa pessoa. Porque leaky gut vai vir junto aí, porque ela já tem genes inflamatórios. Comendo alimentos inflamatórios, o resultado disso é desbiose, né? É permeabilidade intestinal.
Tudo isso a gente já falou, nós temos programas falando sobre desbiose, sobre epigenética, tudo isso aí no nosso youtube.com/NovoTempo Rádio. Doutora, a senhora trouxe um teste genético, não é?
Ah,
como
sim.
É que faz um teste genético? Aí o pessoal tem que correr para o YouTube para descobrir, para poder ver, viu, pessoal? youtube.com/NovoTempo Rádio, porque essa era a pergunta, né? A gente precisa fazer um teste genético. O custo dele não é baixo, é um custo alto. Mas vale a pena a gente se informar, fazer ali, juntar no cofrinho, não é? Ali e fazer. Explique e mostra pra gente, doutora, como é que é feito pra gente descobrir essas sensibilidades?
Ó, é um teste bem simples, ele vem num kit assim, ó, um kitzinho que vai direto pra sua casa pelo correio. Aqui dentro tem um termo de conscientização, de você vai liberar, né? O estudo do seu DNA. E aqui é onde tudo acontece.
É um tubinho.
Ele aqui está lacrado, eu não vou deslacrar, mas ele tem no final um suave, uma pontinha aqui como se fosse um cotonete, onde a gente vai passar aqui na saliva, por dentro, né?
Na bochecha aqui, por dentro, aqui na parte...
Do lado e do outro, a gente... É 30 segundinhos de um lado, 30 segundos
como
de outro.
Como se estivesse escovando, movimentos circulares,
isso,
alguma coisa
assim. Isso, aqui na bochecha, né?
Tá.
E aí depois a gente lacra ele e manda para o laboratório de genética, onde ele vai estudar o teu DNA. Uhum. E aí, com cerca de 20, 25 dias, o laboratório me manda o laudo genético da pessoa que fez o teste, e aí nós vamos interpretar toda, montar o quebra-cabeça de todas as informações que o teste está me dando.
Que interessante.
Bem simples, é bem simples.
Agora, o custo tem uma média, não é? A senhora falou que tem dois estudos, né? Um que é um é amplo e o outro nem tanto.
Uhum.
É uma média, a gente está falando de um Brasil, então, né, varia.
Olha,
o preço.
Ele varia, vamos pôr assim, de 1.800 a 3.000,
uhum.
É dentro dessa faixa. Aí, okay. Quem deseja ter, pessoas mais inflamadas, ela precisa de um teste mais elaborado, né? Porque a gente vai ver todos os alimentos e as intolerâncias, as sensibilidades, mas de forma mais completa. Mas esse em torno de 1.800 é um teste também que eu aplico bastante, porque ele me mostra a resistência à insulina em vários marcadores, vários genes, intolerância, a sensibilidade ao glúten, à lactose, à ômega 3, como é que está a necessidade de vitamina B2, B3, B4, B6, B9, B12, selênio, a gente vê também polimorfismo se tem. Então, é um teste que eu não uso.
Só pela saliva. Pela saliva que a gente capta, gente, na parte da bochecha, mas
por dentro,
tá bom? No lugarzinho das suas duas bochechas, mas por dentro. É como se fosse um cotonete. Passa de um lado, passa do outro. Agora, que médico que a gente tem que procurar, ou que profissional de saúde a gente precisa procurar para pedir, já que a gente não consegue ligar para o laboratório e dizer, oi, tudo bem? Eu quero fazer um teste, não é?
Olha, os profissionais da nutrição, os nutricionistas, os médicos também podem fazer solicitação, especialmente o nutrólogo, principalmente essas duas áreas. O nutricionista, porque ele já trabalha na área de plano alimentar.
Uhum.
Então, para ele, fica muito mais tranquilo, porque depois da interpretação, ele vai ter que estabelecer uma estratégia de padrão alimentar. Isso, quem é nutricionista já, e o nutrólogo também já tem isso bastante entendido.
No seu Instagram, você faz consulta online? Você agenda? Você atende pessoas de outros lugares?
Ok, vamos lá, gente. Vamos entrar em contato. Eu posso sim te ajudar à distância,
uhum.
por videochamada. A gente vai fazer uma consulta, entender teus sinais, sintomas, fazer o teste, tudo junto, e ter um acompanhamento bem perto comigo.
Uhum.
É só entrar em contato. Lá tem no meu Instagram, tem meu número, viu, Rose?
Tá.
O meu número comercial, que você pode entrar em contato se você deseja uma consulta comigo, para eu estar te orientando.
Tá bom. Então é @... É uma ponto saúde.
É uma
ponto saúde. Isso. Doutora DRA, aí põe o H, é uma ponto saúde. Pessoal, é o trabalho dela, tá bom? Ela é uma profissional, então entra, vê com ela os cursos, tudo certinho sobre isso. Raul. Ah, é a Grazi agora, né? A Grazi, isso.
Vamos lá. Doutora, você comentou aí sobre citocinas inflamatórias, né?
Uhum.
Então, a gente queria saber o que são e como os genes ligados a produção dessas citocinas podem aumentar as reações a alimentos ultraprocessados.
Ótimo, ótimo. E muito bom a gente aprender disso. Eu falo que, às vezes, a gente pensa, não, gente, isso aí é muito técnico. mas a gente está numa era de muito conhecimento. Então, a gente precisa dominar mais isso, ainda que não seja da área de saúde. Então, o que são citocinas inflamatórias? São proteínas que elas são como mensageiras. Elas vão levar a informação das células imunes, então do sistema imunológico, ela vai levando essa informação e aí a gente vai vendo se a pessoa tem ou não essa inflamação caracterizada. Dois genes muito estudado também, que é o TNF-alfa e a interleucina 6, que a gente consegue ver isso dentro do exame nutrigenético. Se houver variação nesse gene, um polimorfismo, significa o quê? Que essa pessoa, ela tem mais chance de ter um processo inflamatório. O risco dela é maior do que se ela tivesse esses dois genes normais, né? Não tivesse variações nele. Então, quando a gente vê isso, um paciente meu que manifesta TNF-alfa com polimorfismo interleucina 6, eu vou cuidar bastante de alimentos com aditivos químicos. Uhum. Então, industrializado para essa pessoa, o industrializado é complicado para todo mundo. Mas o polimorfismo significa que ela vai ter que ter realmente um olhar criterioso para não estar comendo toda essa carga tóxica, carga química, que vai afetando e dando sinais para o organismo de que entrou, sim, um processo de inflamação, e essa inflamação pode desencadear diabetes tipo 2, hipertensão arterial. Doenças autoimunes está muito ligado com a expressão desses genes. Então, o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia? E impedir que eles se expressem. Nós vamos silenciar esse gene, porque eu já tenho a predisposição, e eu, Elma, tenho no meu exame genético, esses dois genes, eu tenho polimorfismo heterozigoto neles. Então, eu já sei que eu sou uma pessoa que, se eu ficar consumindo coisas industrializadas, ainda que tenha escrito lá, ó, 100% natural, ter muito cuidado, ainda com produto mais saudável, né? Porque ele recebe essa carga de aditivos e esses aditivos vão potencializar a expressão desses genes inflamatórios. Então, o que é que eu peço também para uma pessoa que dá polimorfismo nesse gene pelo exame nutrigenético? Eu quero ver os marcadores bioquímicos dela, que está relacionado à inflamação, para me entender mais ainda como é que ela está respondendo. Uhum. PCR ultrassensível, ferritina, fibrinogênio, ácido úrico. Eu preciso ver esses exames de sangue dela, porque eu quero ver se o que ela realmente está comendo está potencializando aquele gene que ela tem um risco para maior processo de
inflamação. E pode ser um alimento saudável, não é?
E pode ser.
Que interessante, Raul.
Beleza. Doutora, e o que a nutrigenética tem mostrado sobre a ligação entre a alimentação inflamatória, as bactérias do intestino e os genes que controlam a inflamação?
Isso, muito bom. Eu chamo isso de uma interação triádica, porque a gente vê o seguinte: a nossa dieta, a nossa alimentação, ela modula a microbiota. A gente já sabe disso, modula o intestino, então tudo que a gente come para lá. Então, é uma cascata, né? A dieta vai modular o microbioma, a microbiota. Essa, por sua vez, vai produzir metabólitos que vão trazer, sim, essa interação com aquele gene que ela tem uma predisposição. Então, é alimentação, intestino e expressão de gene. É esse o caminho, né, do processo. A gente chama isso até de crosstalk, que é a conversa cruzada, né, entre essas informações. Então, o que a gente precisa? Nossos genes, quando estão bem modulados, a gente percebe claramente, eu tenho visto isso na minha prática clínica, uma modulação intestinal correta. Então, a pessoa manifesta uma saúde intestinal muito melhor. E quando eu falo de saúde intestinal, eu já estou lembrando da saúde emocional. Porque se tem um intestino modulando corretamente, através de uma alimentação correta, respeitando os seus genes, ela vai ter também uma saúde emocional muito maior. E a gente sabe que uma dieta com baixa ingestão de fibra, com muito açúcar, ela vai potencializar todo esse mecanismo de microbiota, de genes e de alimentos não saudáveis, né? Então, o que acontece? Até queria falar um pouquinho mais sobre isso. É porque eu considero assim, eu tenho estudado muito sobre o ácido graxo de cadeia curta, que é o butirato. Nós, o Papai do Céu é muito longânimo conosco. Ele colocou dentro do nosso intestino bactérias boas que produzem esse ácido graxo de cadeia curta, como o butirato, e ele vai produzir metabólitos. Olha que fantástico é a gente saber disso. Vai produzir metabólitos, por causa dessas bactérias boas, que vão silenciando aquele gene que a pessoa tem no seu exame com polimorfismo. Então, uma alimentação muito rica em fibras. Fibras de verdade, porque as fibras, elas vão fermentar no nosso organismo. Então, uma fibra saudável, como de uma banana, a banana verde tem uma fibra fantástica, né? A farinha de banana verde potencializa mais butirato. Quanto mais butirato dentro do intestino, mais silenciado vão ficar aqueles genes que estão relacionados ao processo inflamatório, né? Eu até coloco aqui para não esquecer, né? Então, o que, que a gente precisa? Ter uma alimentação saudável, rica em fibras, bebendo água, fazendo todos aqueles remédios, pegando sol, exercício físico que modula o intestino, para impedir um leak gut. O que é o leak gut? É quando a gente rompe as junções que ficam entre nossas células do intestino. Rompeu ela, o que é que vai passar aqui? Ó? Toxinas, tudo de ruim passa entre elas. E o que é que vai acontecer? Isso tudo vai para o sangue. Tudo o que acontece, toda toxina que a gente libera, vi lá, passando nessas tight junctions que Deus colocou lá para ficar juntinha como um filtro, a gente rompe elas, passa tudo e vai direto para a corrente sanguínea. E aí você vai ter vários sintomas referentes a esse processo tóxico que foi desencadeado por uma alimentação errada, né? Então, a gente tem que aumentar o butirato, gente. Guarda essa palavrinha aí na vida.
Butirato. E aí, a gente come o quê para aumentar o butirato? Além da banana.
Frutas vermelhas, cereais, todas as leguminosas, né?
Que é feijão, feijão.
Feijão de bico, lentilha, ervilha. Todas as frutas, tudo isso é fibra. E a gente está trocando esse aporte de fibra por um alimento processado que não tem, ele tem zero fibra. Uhum. Ele tem gosto, ele tem sabor, ele tem cheiro, mas ele não tem fibra. E aí essa fibra aí, agora ela entra e ela vai ativando esses genes inflamatórios.
Uhum, enquanto o outro silencia. Gente, eu estou encantada. É interessantíssimo. Tem muitas palavras difíceis que fazem parte, mas a doutora está traduzindo aqui para a gente entender que tem, não é? Que tem ali genes que podem acordar alguma doença, mas a gente tem como silenciá-los através da alimentação, do estilo de vida. Estou apaixonada, doutora. Quais nutrientes têm maior impacto na regulação da inflamação e do metabolismo?
Esse é um assunto que eu deixei assim, eu até escrevi aqui para não esquecer, tanta coisa legal que a gente tem. Ao mesmo tempo que a gente está falando, né, de intolerância, de sensibilidade, de alergia a alimentos, nós temos um aporte aí bem grande de nutrientes que vão trazer todo esse conforto gênico. Quando eu falo conforto gênico, eu estou dizendo que nós ativamos os mecanismos de epigenética, desligando aqueles genes relacionados a doenças, né? Expressão de doenças.
Só lembrando que o que é epigenética, para quem está entrando agora
ótimo.
Na rádio.
Epigenética, ela está acima da genética. Então, nós temos uma genética que herdamos de pai e mãe, que é o que eu vejo no teu exame, a expressão lá daqueles perfis genéticos investigados, e a epigenética é aquilo que está de fora. E ela tem um poder grandioso de silenciar aquela tendência que eu tenho, seja para câncer, seja para diabetes, as principais doenças crônicas não transmissíveis, né? Doenças autoimunes. Então, assim, tudo que a gente faz de alimentação e estilo de vida saudável, eu estou modulando todo esse processo gênico que eu tenho aí à predisposição. Então, vamos começar com o queridinho que eu amo, que é o ômega 3. É um excelente anti-inflamatório, porque ele combina dois ácidos graxos, que é o EPA e o DHA. Geralmente, vocês lá de casa, dá uma olhada se o ômega 3 que vocês estão ingerindo, ele tem o símbolo IFUS, porque esse símbolo diz que esse ômega 3 ele não é contaminado, esse peixe que foi isolado, o óleo dele, não é contaminado de rios e onde ele foi criado. Com muito mercúrio, então tem que ter o símbolo IFUS lá. E tem que ter para essa modulação, se a pessoa tem o polimorfismo nesses dois genes, TNF-alfa e interleucina 6, eu preciso aumentar a dose de ômega 3 normal. Normalmente a gente usa uma grama de EPA e DHA. Mas se ela tem o polimorfismo, uma grama para ela não resolve. A gente tem que aumentar essa dose para fazer com que o corpo assimile essa gordura boa do ômega 3, né? Então, esse é só um detalhe que a gente precisa silenciar. Um outro nutriente que eu trabalho muito, que é a vitamina D. Para todo esse processo inflamatório, metabólico aí, a vitamina D, ela entra como uma vitamina que ela exerce uma função em cerca de 200 genes que a gente tem com polimorfismo. Então, precisamos fazer o exame de sangue, quantificar essa vitamina D, pegar sol. Gente, não tem outra fonte maior de vitamina D. A gente pode suplementar? Claro, sim, suplementamos. Mas o primeiro trabalho que eu faço com esse paciente é ter a conduta de, regularmente, ele está fazendo banho de sol. Precisamos dessa vitamina D. Ela vai agir nessa imunidade. Então, se melhorou a imunidade, melhora todo outro processo alérgico de sensibilidade, de intolerância. Outro ativo que eu recomendo fortemente é a curcumina. É açafrão da terra, gente. Consuma todos os dias. Elma, por quanto tempo? Até que Jesus volte. Porque nós vamos viver, nós nos inflamamos facilmente. Essa inflamação, ela acontece comumente, né? Por produtos xenobióticos, maquiagem, perfumes, hidratantes, enxaguante bucal. É muita coisa que a gente entra em contato. O próprio ar, a água, né? Então a gente precisa ter cúrcuma sempre como potente anti-inflamatório. Mas tem um outro complexo que eu verifico muito. Paciente meu, eu preciso ver o complexo B dele. Uhum. B2, B3, B5, B6, B9, B12. São vitaminas que, elas estando em deficiência, todo esse processo inflamatório, ele é potencializado. Especialmente quando eu falo de um triometilador. Eu trabalho bastante nisso. O triometilador, B6, B9 e B12. Uma pessoa que tem um processo inflamatório, ela já tem uma tendência a ter um desequilíbrio emocional, com mais ansiedade, com mais depressão. E aí, quando a gente vai ver esse triometilador lá no exame de sangue, uhum, a B6 está baixa, a B9 está baixa, que é o ácido fólico, e a B12 está baixa. Uhum. E aí, Rose, a gente faz, dentro desse exame que eu mostrei aqui, a gente vê essas vitaminas no exame nutrigenético. Então, se a pessoa tem um polimorfismo na B6, olha, eu já tenho pacientes assim. Eu, quando eu vejo um paciente que não tem, gente, eu ponho um parabéns tão grande no laudo, porque não é muito comum, né? Então, a pessoa tem um polimorfismo, a variante genética, na B6, na B9 e a B12, são pessoas que tendem a ter mais depressão, a ter mudanças de humor, alteração frequente de humor. Agora, o que é que a gente precisa? Modular elas. E outra vez, gente, quem tem polimorfismo, a dose usual não funciona. O que eu preciso com esse paciente? Ter uma recomendação de uma suplementação injetável. Eu preciso ser mais rápida aí para conseguir elevar, né? Ainda tem zinco, magnésio, selênio, né? Muito bom, a gente precisa disso por vários mecanismos que o nosso corpo utiliza: zinco, magnésio, manganês, cobre, selênio. Então, tudo isso é importante a gente ter informação para que a gente mantenha um corpo desinflamado.
Ai, ai, gente, terminamos. Quero propor um negócio, você que vai comprar um presente de Natal para você. Que tal você se dar um presente de Natal fazendo um teste genético?
É um investimento.
Não, é um investimento, viu? Quanta coisa descobre, gente. Quanta coisa, eu estou encantada. A gente não consegue concluir, né, esse assunto. É um assunto vasto. A doutora vai voltar para a gente poder dar continuidade, tirar mais dúvidas sobre essa questão, né, da genética. Muito legal. É um presente para a gente ter você aqui. Eu preciso me despedir de você por causa do horário, mas quero te dizer isso. Você é um presente para a gente aqui no programa, viu, Elma? Mais uma vez, deixa só seu contato no Instagram.
Gente, eu amo estar aqui, viu? Eles pensam que é eles que são presenteados. Sou eu, viu, gente? Olha, entra lá, gente. Mexe lá no meu Instagram, elma.h.saúde. É por lá que eu te informo, você tira um monte de dúvidas. Eu tô sempre postando todo dia, tem conteúdo. Hoje eu vou estar um vídeo, mais tarde, às 18 horas, já fui informada pela minha social media que vai sair um vídeo meu, eu falando. Então vai lá, gente. Elma com H, já coloca assim, Elma com H, botou um Hzinho, Elma.saúde, já acha a doutora Elma.
Muito bem, até a próxima, Elma. Raul, vou começar com você a despedida. Tudo bem? Não, aí?
Que... Obrigado, doutora. Demais.
Demais, né?
Uhum. Como sempre, muito bom, doutora. Arrasa.
Uhum.
Fiquei pensando aqui que a genética, né, é a herança.
Uhum.
E a epigenética é a escolha. Né? Uhum. A genética é o DNA que a gente recebe dos nossos pais. E a epigenética é o DNA que a gente vai deixar para os nossos filhos.
Ai,
então, se eu quero ler aqui Deuteronômio 30:19.
Uhum.
Hoje, coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida.
Okay.
Para você, querido ouvinte, que quer emagrecer 10 quilos até o Natal, escolhe a vida, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão com a gente.
Obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Grazi, você tem 30 segundos.
Muito bom, doutora. Volte sempre. Gente, fazer o exame genético mudou minha saúde. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, @grazianato. Beijo e até amanhã, gente.
Até amanhã, dona Grazi. Até amanhã, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Vem chegando por aqui a Patrícia Mater com o NT Notícias. Também hoje nós temos o nosso Clubão da Música e Clube da Música Ministério Arte e Vida aqui na programação da sua Rádio do Coração, Rádio Novo Tempo. Aproveita para pedir a revistinha das crianças. Só digitar tesouro, que a gente já manda o cadastro para você. É de graça. Até amanhã!